As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Esta quarta-feira, a EBU1 da Linha Ceira recebeu mais uma iniciativa integrada nas comemorações do centenário das escolas na Linha Ceira. Foi a plantação simbólica de linho e distribuição de plantas por todas as crianças deste estabelecimento de ensino, numa alusão às origens da aldeia e ao respectivo topónimo. A iniciativa contou com a presença do Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Rodrigues, e também com a presença do Vice-Presidente da Autarquia de Tomar, o Vereador Hugo Cristóvão. Nuno Garcia Lopes, coordenador das comemorações do centenário das escolas de Linha Ceira, abordou em concreto alguns dos aspectos relacionados com esta mesma iniciativa.
Nós sabemos que o nome Linha Ceira já existia há 500 anos, mas, mais importante que isso, nós também sabemos, por outros documentos que existem, que nessa altura existia, se cultivava linho no concelho da Aceiceira, porque nessa altura nós não pertencíamos ao concelho de Tomar, pertencíamos a um concelho mais pequenino, que era o concelho da Aceiceira. E há documentos que dizem que aqui havia linho. A maneira como o linho é criado tinha todas as condições para ser criada também lá em baixo. Por isso, tudo aponta, não podemos dizer de certeza absoluta que o nosso nome vem daí, mas tudo aponta para que seja essa a origem do nome Linha Ceira. Então hoje, simbolicamente, nós vamos celebrar em conjunto este facto histórico, também o facto de estarmos a comemorar o centenário das escolas e em primeiro dia de primavera a sério. O primeiro dia em que nós temos sol, assim, logo desde manhãzinha, e portanto a primavera, como vocês sabem, é também a altura de começarmos a tratar do nosso jardim, da nossa horta, de começarmos a pensar também um bocadinho no ambiente.
Seguiu-se a intervenção do Presidente da Junta de Aceiceira, Carlos Rodrigues, que começaria por agradecer as presenças das várias entidades nesta iniciativa. Um agradecimento depois, em concreto, à organização das comemorações deste centenário.
Eu queria só agradecer a presença do seu Vereador, a representação da Câmara, e ao Nuno, e à Patrícia, como representantes do ATL, que são, ao fim e ao cabo, os organizadores da comemoração do centenário. Agradecer às professoras, obviamente, a disponibilidade, e a vocês, e esperar dar as boas-vindas a quem veio de fora, obviamente, e à comunicação social, que é sempre bem-vinda, e desejar-vos, sobretudo, que vocês saibam estimar a plantinha que vão levar depois para casa, e que ela possa ser profícua e dar uma flor, e tudo o que isso significa também em termos daquilo que é o vosso dia-a-dia, daquilo que é o vosso papel dentro das escolas, que o vosso trabalho aqui também possa um dia dar frutos numa profissão em que vocês possam contribuir com a vossa boa vontade também para que o país cresça e evolua.
Por última intervenção do vereador Hugo Cristóvão, o vice-presidente da Câmara de Tomar, dirigindo-se em concreto aos alunos deste estabelecimento de ensino, EB1 da Linha Ceira, destacava a importância que tem a escola no futuro de cada um.
Hoje, com certeza, ainda não sabem bem o que querem ser ou aquilo que querem ser. Provavelmente não tem nada a ver com aquilo que vocês vão ser um dia, mas a escola é, de facto, muito importante para isso. E, portanto, hoje estamos a celebrar aqui desta forma simbólica, ainda por cima, também ligando a outra coisa muito importante, que é o ambiente, portanto, as plantas, a natureza, desta forma simbólica, e, quem sabe, daqui a 100 anos, vocês ainda cá estejam todos, porque ainda dá, fazendo as contas, ainda dá mais ou menos. A ciência também está a evoluir muito, a gente vai viver cada vez mais, portanto, esperemos que vocês... Esperemos que daqui a 100 anos vocês vão cá estar, de certeza, a comemorar e a lembrar-se das vossas professoras, que vocês nunca se vão esquecer delas, também para o resto da vossa vida e da vossa escola. Portanto, celebrem e lembrem sempre destes momentos com carinho, e expliquem depois às outras pessoas o que é que se está a passar, o que é que estamos a comemorar e porque é que isso é importante.
Informação na hora certa.
É mais uma iniciativa integrada nas comemorações do centenário das escolas de Linha Ceira. Esta quarta-feira foi apresentado na EB1 de Linha Ceira aquele que será o prémio literário A Escola. A iniciativa integra-se nas comemorações do centenário das escolas de Linha Ceira e vai ter três categorias, uma nacional, concelhia e de freguesia. Nuno Garcia Lopes, o responsável e coordenador das comemorações, falou à ERTE deste prémio.
O objetivo é incentivar a escrita e, portanto, pôr as nossas crianças jovens e também os adultos a escreverem. A escreverem, mas não só. O prémio é bastante abrangente. Vai ter, portanto, vai haver uma categoria do prémio para a freguesia, uma para o concelho, a freguesia da Cesseira, naturalmente, uma para o concelho de Tomar e uma de âmbito nacional. Depois dividido em escalões, um escalão até aos 10 anos de idade, portanto de crianças, um escalão dos 11 aos 17, jovens, e um escalão a partir dos 18 anos, adultos. Ou seja, queremos abranger o máximo possível todas as pessoas. Os prémios, para além da publicação em livro de todos os premiados, estamos ainda a trabalhar neste momento com possíveis patrocinadores para depois ter os prémios finais, mas podemos garantir que o primeiro prémio, o mais importante de todos, o adulto nacional também, estante móvel, repleta de livros. Portanto, uma estante e completa de livros, e no mínimo para as crianças que aqui estão hoje, que serão aquelas que irão concorrer ao prémio de crianças a nível da freguesia, haverá pelo menos uma prateleira repleta de livros.
Tal como a ERTE já tinha adiantado, os próximos dias, até final da presente semana, serão marcados pela subida das temperaturas máximas, que podem aproximar-se mesmo à casa dos 30 graus, pelo menos espera. Sendo que as temperaturas estão já a aumentar desde esta última terça-feira. Nesse sentido, apesar do índice de risco de incêndio estar em patamares reduzidos, será prudente não fazer queimas durante esta semana. Caso contrário, a exemplo do que tem acontecido durante as últimas horas, ao risco de essa atividade resultar no incêndio, com as consequências daí podem surgir. Se tiver mesmo que realizar essa operação, então tome todos os cuidados e não deixe de se informar junto dos bombeiros da sua área de residência e quais os procedimentos a seguir. E em face destas temperaturas que se têm feito sentir, há de facto situações de incêndio a verificarem-se na região. A indicação é da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Há um alerta nas últimas horas de incêndio florestal na localidade de Santiago de Montalegre, concelho de Sardoval. Os bombeiros foram chamados durante a manhã, pelas 11h53 desta quarta-feira, sendo que nesta altura estão mobilizados 16 operacionais e 5 veículos de apoio, isto no despacho de primeira alerta. Houve depois a necessidade, já por volta das 12h33, de reforçar os meios no local, mas a esta altura a Autoridade Nacional de Proteção Civil avança que o incêndio se encontra já em resolução. Há também a indicação da Autoridade Nacional de Proteção Civil que há um incêndio ativo no Parque Industrial Manuel da Mota, em Pombal, Distrito de Leiria, sendo que tudo aponta para uma queima que fugiu ao controle de quem a realizava. Nesta altura estão no local 20 operacionais e ainda 6 veículos de apoio.
Informação na hora certa.
Decorre no Instituto Politécnico Tomar mais uma edição da Semana da Gestão, evento anual promovido pela Escola Superior de Gestão de Tomar. Os pormenores com o António Feliciano.
O Instituto Politécnico de Tomar está a ser palco para a 13ª edição da Semana da Gestão, evento realizado anualmente pela Escola Superior de Gestão no âmbito da difusão e da transferência do conhecimento, visando a interação da comunidade académica com a realidade empresarial e institucional e com a comunidade em geral, conforme é referido na nota introdutória desta iniciativa. A ERTE marcou presença na sessão de abertura, à altura em que Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, aproveitou para catalogar o Politécnico como uma clara mais-valia, abordando as parcerias que estão em curso.
Não só valorizar esta, como outras iniciativas que o Instituto Politécnico de Tomar vai realizando, são naturalmente importantes para o curso curricular, naturalmente, dos seus alunos, mas são também importantes, obviamente, para a comunidade. E, dizendo isso, dizer também que, naturalmente, temos no Instituto Politécnico de Tomar uma das grandes mais-valias da nossa comunidade, não só do Conselho de Tomar, mas da região, e, portanto, a instituição com quem o município tem vindo o mais possível a trabalhar em conjunto. Temos um conjunto de projetos, parcerias a decorrer e queremos, naturalmente, continuar cada vez mais a fazer esse trabalho conjunto que é efetivamente importante tanto para a comunidade, para o desenvolvimento não só da economia, desde logo, mas também a outros níveis. Às vezes em coisas mais simples, como um estágio de um aluno na Câmara Municipal, por exemplo, a tarefas e a projetos realmente mais complexos, como sejam na área do turismo ou noutros que temos vindo, portanto, a trabalhar. Temos também, até ao nível das instalações, algumas parcerias que estão a decorrer, quer mais da parte desportiva, quer de outras, e portanto esta sinergia, este trabalho conjunto entre o município e o Politécnico, obviamente que queremos valorizar.
Liliana Rodrigues, presidente da União Associativa de Estudantes do Politécnico, também não deixou de considerar este género de iniciativas como importantes para despertar o empreendedorismo no seio da comunidade estudantil.
O programa de conteúdos variados, de grande relevância para a gestão e o empreendedorismo, será com certeza uma excelente oportunidade de reflexão e de enriquecimento para todos os participantes. Neste excelente programa, não podíamos deixar de destacar o painel em que irão participar ex-alunos do Instituto Politécnico de Tomar. O seu sucesso no mundo da gestão e das empresas terá, com certeza, a ver com as suas qualidades, mas também com as competências adquiridas na frequência dos cursos da Escola Superior de Gestão de Tomar. O seu sucesso é também o sucesso da nossa escola. Gostaríamos ainda de assinalar que um dos objetivos fundamentais desta semana é focalizar-nos nos alunos, visando proporcionar uma experiência enriquecedora com vista à sua inserção futura na vida das empresas.
Francisco Carvalho, diretor da Escola Superior de Gestão, não deixou de reiterar a importância desta organização, que, refira-se, irá decorrer até esta quinta-feira, referindo que abre as portas da comunidade empresarial para os alunos.
O tema selecionado para esta edição é Indústria 4.0, com o subtítulo Desafios e Oportunidades. Ao longo destas 13 edições, foram sendo propostos temas que exortassem à discussão de problemas e desafios que são colocados à sociedade e particularmente à região onde nos encontramos inseridos. Para além da atualidade dos temas a debate para a nossa comunidade, um dos grandes objetivos desta iniciativa passa por abrir as portas da instituição, possibilitando que os nossos alunos possam ter um contacto mais próximo com a realidade empresarial, os seus desafios, os problemas que se colocam neste momento e que irão encontrar a quando da sua inserção no mercado de trabalho ou as oportunidades para a criação do seu próprio percurso empresarial.
A Polícia de Segurança Pública deteve 3 homens durante as últimas horas na sequência da operação de fiscalização que decorreu na área urbana. Os detidos, de 43 anos, tinham ativo um mandato de detenção e condução para cumprimento de pena efetiva de 6 anos de prisão. A condenação resultou de crimes de tráfico de droga numa investigação conduzida pela Divisão Policial de Tomar. Foi ainda detido outro homem, neste caso com 34 anos, por ter sido apanhado a conduzir sem a respectiva carta. Por fim, um outro indivíduo de 33 anos foi apanhado pela PSP porque tinha um mandado de detenção e condução para apresentação junto do Tribunal de Torres Novas para diligências processuais. Também um homem de 45 anos foi detido em Orém, depois de ter sido apanhado a conduzir com uma taxa de álcool no sangue de 3,76 gramas, um valor que já configura crime rodoviário e que se traduz em 3 vezes mais para lá da fronteira estabelecida em 1,20. No que ao Distrito de Santarém diz respeito, a citada taxa é das mais altas no que aos últimos anos diz respeito, sendo que na lista de indesejados recordes aparece no topo um condutor de Vila do Conde que em 2004 foi surpreendido com uns impensáveis 9,42 gramas por litro. Também na localidade de Pinhal, no ano 2000, foi apanhado um outro automobilista que tinha um valor de 7,84.
Informação na hora certa.
No próximo sábado, 21 de abril, pelas 20h30, realiza-se o concerto solidário da Adra em Troncamento. O espetáculo tem a participação especial do coro Adra Voices, que decorrerá na COFERPOR. Ana Carla Ávila, responsável pelo núcleo da Adra do Entroncamento, falou à ERTS do concerto, que não é o primeiro realizado por esta associação solidária e que tem como objetivo angariar fundos para primeiras respostas sociais.
Nós vamos fazendo estes concertos com a finalidade de sensibilizar a nossa localidade, de que nós temos que ser solidários. Nós todos deveríamos ser solidários. E estes concertos também é para chamar a atenção de que existem pessoas que precisam de nós. É uma maneira de suprimir as necessidades de algumas famílias, temos estado a apoiar. E porquê e para quê? Ao irmos este concerto solidário, contribuímos com um género alimentício, ou com dois, não é? Eventualmente. E este será um concerto, pela primeira vez, terá um custo de 5 euros. Estes 5 euros vão reverter todos, única e exclusivamente, para a nossa delegação local. Portanto, contamos com a presença de quem puder estar, porque a finalidade é derrubar muros e juntar-nos para uma sociedade melhor. Ajudarmos os nossos meninos, os nossos idosos, alguns deficientes que também temos ajudado, e esse é o nosso objetivo principal. O concerto vai realizar-se no entroncamento, no próximo dia 21 de abril de 2018, no edifício da COFERPOR. Este edifício fica na Rua Estados Unidos da América, número 23, no entroncamento. É próximo, pertinho da Escola Rui de Andrade, para quem conhece a localização. E portanto, foi o edifício que nós conseguimos ter para realizar este concerto. Se calhar não é a melhor sala a nível acústico, mas foi a que nós conseguimos. E como foi a que nós conseguimos, é nela que vamos realizar o concerto. Tem uma capacidade para mais ou menos 160 pessoas. Neste momento, entre convites, bilhetes, amigos, já temos mais ou menos 140 lugares, 130, 140 lugares confirmados, o que é muito bom.
Informação na hora certa.
O município de Sardual e o CLDS 3G vão promover as terceiras jornadas do associativismo. É 28 de abril, no Centro Cultural Gil Vicente. São de abertura ao corre por volta das 10 da manhã, com uma ação de capacitação de agentes associativos, sublinhado ao tema Organização e Funcionamento dos Órgãos Sociais, com Sérgio Pratas, licenciado em Direito e Mestre em Administração e Políticas Públicas. No período da tarde, pelas 14h30, terá lugar a assinatura dos protocolos de apoio ao associativismo entre a Câmara Municipal e as associações concelhias, seguindo-se uma sessão sobre organização de eventos, com debate e partilha de experiências entre os participantes. As inscrições são gratuitas, limitadas, no entanto, e devem ser efetuadas até 23 de abril. As jornadas do associativismo são organizadas pelo município, pelo CLDS 3G de Sardual, programa SIM, com o apoio da FAJUDIS, Federação da Associação de Juvenis do Distrito de Santarém, e decorrem no âmbito do apoio que o município sardualense tem vindo a prestar às associações concelhias. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.